Paizão, obrigado, Pai, obrigado. Obrigado porque já no início desse culto já sentimos a Tua presença. A presença do Teu Espírito Santo nesse lugar. Que o Senhor continue conosco, Pai, nesta noite de quarta-feira, no primeiro dia do mês de maio, do mês da família, Pai, que no nome de Jesus, o início dessa série de mensagens Famílias Indestrutíveis seja um marco para muitas famílias que estão aqui representadas, Pai. Eu já quero declarar sobre a vida de cada um que está aqui, que eles sairão de forma diferente do que chegaram, que sairão daqui cheios da Tua presença, que sairão daqui hoje sendo uma pessoa que vai impactar sua casa quando eles, aonde eles chegarem, que quando chegarem nas suas casas, na sua família, eles vão olhar e vão dizer: o que foi isso que aconteceu? Eles vão dizer: foi Jesus. A minha família agora é indestrutível. Eu já quero declarar sobre a sua vida, meu irmão. Eu não sei se você está entendendo, o Espírito Santo está nesse lugar. Ei, se tem famílias que estão sendo destruídas, vai cair por terra agora em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Aleluia. Eu não sei você, mas eu estou muito empolgado hoje, viu? Eu estou muito empolgado hoje. Hoje Deus falou muito comigo. E porque eu sei que essa palavra é para cada pessoa que está aqui hoje. Porque de um jeito ou de outro, você é membro de uma família. Eu não vou pregar aqui só para casais, não. Não, não é isso, é para família. Você está aqui hoje, ou você é pai, ou você é marido, ou você é mãe, ou você é esposa, ou você é filho, ou você é filha. Então você está dentro aqui do negócio. Então se prepara. Se prepara porque Deus hoje vai falar com você. E o tema de hoje, da primeira mensagem dessa série, o nome da série é Famílias Indestrutíveis. Mas o que é indestrutível? É algo que não pode ser destruído. É algo inabalável, é algo que é firmado na rocha, algo que é protegido, blindado, ninguém pode derrubar, destruir. É a série de mensagens que a gente vai ter em todas as quartas-feiras de maio. Eu aconselho você a não perder uma quarta. E hoje a primeira mensagem tem o título de O que constrói e destrói um lar. Hoje a gente vai aprender o que é que pode construir, mas também o que é que pode destruir um lar. Sabe, porque o que a sociedade hoje quer tentar colocar nas nossas cabeças é que a família pode ser de qualquer jeito. E sabe o que é que está acontecendo? Em vez de termos famílias indestrutíveis, nós estamos formando famílias disfuncionais. Mas como assim, pastor? É famílias disfuncionais, famílias onde membros delas não têm função, ou seja, não tem a função que Deus determinou para cada um delas. Cada membro da família tem uma função dentro de casa. E as famílias hoje estão se tornando disfuncionais porque tem lugares onde filhos governam a casa, onde deveria ser governada pelo pai e pela mãe. Invertido. A família constituída por Deus é de um homem e uma mulher. Estão invertendo tudo. Mas essa série de mensagens vai mostrar muito princípio para mim e para você. Essa série de mensagens hoje vai abrir os nossos olhos para que, se tem algum erro na nossa casa, na nossa família, a gente possa corrigir a partir de hoje. No nome de Jesus. No nome de Jesus, muitas famílias estão sendo atacadas, as famílias estão virando tóxicas, adoecidas, destrutivas. Porque muitos pais estão deixando seus papéis na mão de outras pessoas, na mão da mídia, da internet. No lugar de você educar, você está deixando as redes educarem a sua casa. Não, 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 não. Hoje você vai aprender que para educar uma família, para direcionar uma família, para constituir uma família, a gente tem que viver debaixo da palavra, de princípios. Famílias indestrutíveis. É a sua família, viu? Indestrutível. É a sua família. No nome de Jesus. A família é o projeto de Deus. Eu costumo dizer, é um dos maiores projetos. Eu costumo dizer, é o maior projeto. Eu costumo dizer, é o projeto. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 7, é o que a Bíblia diz. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. No Gênesis 1, 18, então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que auxilie e lhe corresponda. Criou a mulher. E lá em Gênesis 1, 28, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra e a sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus fez o homem, do homem fez a mulher, chamou os dois e disse: vocês vão governar sobre tudo. Tem um mundo para vocês. Eu criei céu, terra, um jardim maravilhoso, fauna, flora, tem flores lindas, frutos, animais maravilhosos, tudo vai estar debaixo do governo de vocês. Vocês vão multiplicar, vão constituir família, para que vocês possam usufruir desse jardim inteiro. Eu já estou contextualizando você para que você entenda. Estamos iniciando a Bíblia em Gênesis. Foi aqui que começou a família, com Adão e Eva. Lá em Gênesis capítulo 3, eu queria parafrasear esse capítulo para que você entenda onde eu vou querer chegar aqui quando a gente começar no tópico 1. Em Gênesis 3, do versículo 1 ao 5, tem um diálogo muito famoso que você já escutou muitas vezes. Uma conversa entre Eva e a serpente. E nesse diálogo, a serpente olha para Eva, porque antes desse diálogo, Deus tinha dado uma ordem para Adão e Eva e tinha dito assim: olha, está aqui que eu, tudo que eu construí para vocês, esse jardim inteiro, esse paraíso maravilhoso, mas olha só, vocês só não podem comer do fruto da árvore proibida. É aquela árvore que fica ali no meio. Está vendo essa imensidão desse jardim? É só aquela árvore que vocês não podem comer. A Bíblia diz que Deus deu essa direção, essa ordem, mas uma serpente se levantou, a serpente falava, e Eva deu ouvidos a essa serpente, e a serpente disse assim: é verdade que Deus disse que se vocês comerem de toda a árvore do jardim? Você percebeu que quando a serpente fala com Eva, ela diz: de todas as árvores do jardim? Deus tinha dito o quê? De uma? E é isso que acontece comigo, com você. Muitas vezes o diabo quer confundir a nossa mente. Muitas vezes o diabo quer inverter valores. Deus disse: tem o jardim inteiro, só não pode comer daquela árvore. A serpente, que é o diabo, ela é a demonstração do inimigo. Ele diz: é verdade que vocês não podem comer de todos os frutos da árvore? Deus não disse todos os frutos das árvores, ele disse da árvore. O diabo falou: você não pode comer de todos os frutos das árvores. O diabo quer confundir as famílias. Sabe, quando você chega na igreja, se converte, e as pessoas olham para você e dizem: ah, vocês são crente agora, é? Ah, não pode não. Vocês não podem comer dessa árvore, não podem comer disso aqui, não podem comer disso aqui. Não, sabe por quê? O diabo, ele gosta de maximizar as restrições. Deus disse: daquela árvore. O diabo falou para Eva: das árvores. O diabo maximiza as restrições para tentar deixar você sem saber para onde ir. E é isso que acontece com a gente aí fora. As pessoas olham para você: você é evangélico, você é cristão, você serve a Deus. Ah, então tu não pode beber, tu não pode fazer isso, tu não pode fazer aquilo. Ah, meu irmão, não dá não para ser não, porque não pode fazer nada. Não, você não está entendendo, meu irmão. Quem vive em santidade, quem vive na presença de Deus, não está preocupado se é pecado, se não é, porque ele adora estar em Deus, ele ama a presença de Deus. Você não está preocupado. Não se preocupe, ei, o Senhor te chamou aqui para dizer: não tem nada melhor do que viver em santidade. E é isso que vem afetando as famílias. é dizendo, ó, isso não pode, isso não pode, não pode isso, não pode aquilo. Você pode tudo naquele que te fortalece. Você pode fazer tudo, mas nem tudo te convém. Sabe, Deus disse, não coma daquela árvore. A serpente tentou confundir Eva e disse, é verdade que você não pode comer de todas as árvores? O diabo maximiza as restrições. E ela disse também, é certo que vocês não vão morrer. Se vocês comerem do fruto, dizendo para Eva, vocês não vão morrer. Porque Deus tinha dito, se comer do fruto proibido, vocês vão morrer. Eu quero que você entenda, não é uma morte carnal, não, é uma morte espiritual, porque quando você desobedece a Deus, quando você quebra princípios, quando você diz assim para Deus, Deus, eu não estou nem ligando para o que tu está falando, você morre espiritualmente. E aquela serpente disse, vocês não vão morrer. Sabe quando alguém está conversando com você aí fora, você que é adolescente, você que é adolescente, e está aqui no start, mas também está ali fora, e chega os amigos da escola e olha para você e diz assim, ó, tu pode ficar com aquele menino, não vai dar nada não. Sabe, igual a serpente dizendo, ó, vocês não vão morrer. Olha, pode ficar, beijar, um, dois, três. Não, não precisa namorar, não precisa orar para namorar. É a serpente falando, viu? Cuidado com as serpentes. Cuidado com as serpentes. Sabe, você que é noivo? É, essa mensagem é para você também, que é noivo. Que está se preparando para casar. E aí chega a serpente falando, não, você pode ter relação sexual antes do casamento. Vai dar nada não. A serpente, pode comer do fruto, não vai morrer não. Vai. Para ver qual vai ser teu destino. Sabe, quando você é casado, tem uma família constituída, tem uma aliança diante de Deus com a sua família, com a sua esposa, com o seu marido, e você está aí fora, está no trabalho, não sei, em algum lugar, tá? E chega um amigo teu, olha ali, aquela mulher está dando mole para tu, vai perder, é. Aí você diz, não, meu irmão, eu sou casado. Ele, que é isso, meu irmão, tu é desse, é meu irmão, uma mulher dessa, um cara desse, tu não vai, não, ninguém vai saber, tu não vai morrer, não, pode comer do fruto, vai, para tua família se tornar uma família disfuncional. Sabe por quê? Porque o diabo ele tenta minimizar as consequências. Quando ela falou, tu pode comer, não vai dar nada, é minimizando as consequências. Perceba que ele quer maximizar as restrições, mas quer minimizar as consequências do pecado. Não tem como minimizar pecado. Pecado é pecado. Mas sabe também, nessa conversa, a serpente disse para Eva, sabe por que Deus não quer que vocês comam? Porque se vocês comerem desse fruto proibido, vocês serão como Deus. Vocês vão conhecer o bem e o mal. Olha o que o diabo diz para Eva. O interessante é que parece com a história do próprio diabo, né? Que ele queria ser Deus. E a Bíblia diz que ele caiu do céu. E quando ele caiu, ele levou um terço dos anjos. Sabe, eu não quero ser Deus. Diga assim, eu quero ser filho de Deus. Eu sou filho de Deus, eu não sou Deus. Eu sou filho, filha de Deus. O diabo quer tentar colocar uma doutrina na sua vida. Quer tentar te mostrar um caminho que não deve ser seguido. Por quê? Porque ele quer levar o seu ego. Quando a serpente disse, é porque ele não quer que você seja como ele. É querendo inflar o seu ego. E realmente você nunca vai ser como Deus. Você não é Deus, meu irmão, minha irmã. Você é filho, é filha da criação. Você é criatura. Você é filha do Criador, filho do Criador. Deus é só um. Mas pastor, o que é que está dando errado nessas famílias? O tema da mensagem é o que constrói e o que destrói um lar. O que está destruindo lares é o pecado. É a inversão de valores. O que está destruindo lares é a não obediência a Deus, é a não dependência de Deus. É isso que vem destruindo lares. É isso que vem fazendo famílias serem disfuncionais. O filho querer estar mandando dentro de um ambiente, porque o pai e a mãe não é exemplo para o filho. Sabe, o pai não tem comunhão com filhos. A mãe tem uma barreira entre a mãe e o pai, porque eles não conseguem conversar. É isso que está destruindo as famílias. É o pecado, é a desobediência, é a falta de Deus nas famílias. Primeiro ponto de hoje. Identifique a raiz do problema. A gente tem que identificar qual é a raiz de tudo que está acontecendo. Eu sei que deve ter gente que chegou aqui e deve estar passando por alguma coisa dentro de casa, mas hoje você vai saber identificar qual é a raiz de tudo isso. Eu queria ler, se você tiver a sua Bíblia aí, agora lê de forma integral, lá em Gênesis capítulo 3, do versículo 6 ao 13. Gênesis capítulo 3, do versículo 6 ao 13. Olha o que a palavra diz. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e me escondi. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comestes? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Você está entendendo quais são os problemas das famílias hoje? É porque estão deixando as serpentes entrar dentro de casa. É porque estão deixando as serpentes falarem, direcionarem, enganarem a família. No final, Eva diz: foi a serpente que me enganou e eu acabei comendo. Ela falou a verdade. Foi isso que aconteceu. Mas sabe, perceba que se eles comessem daquele fruto da árvore proibida, eles teriam entendimento do que era bem e mal. Deus não queria que a gente soubesse o que era mal. Deus construiu aquele jardim maravilhoso, céu, terra, para que a gente pudesse usufruir daquilo tudo na presença dele, para que a gente pudesse adorar a ele. Eles não iam ter malícia, maldade, não. Deus, ele não queria que a gente soubesse o que era maldade, o que era tragédia. Ele queria que a gente vivesse apenas na glória dele, na presença dele, na adoração para ele. Deus queria passear todas as tardes naquele jardim, encontrar Adão e Eva e sua família lá junto com ele, para poder conversar, sabe? Ei, tem gente que está aqui hoje, que chegou e comeu do fruto proibido e está vivendo um inferno na sua casa. Mas meu irmão, Deus me trouxe aqui hoje para declarar sobre a sua vida: a partir de hoje você não vai mais precisar comer de fruto nenhum. A partir de hoje você terá uma vida em Cristo Jesus. A Bíblia diz que quando Deus passeou no jardim, Adão e Eva se escondeu. Está aqui, a gente acabou de ler. Interessante, porque é isso que acontece com a gente. Quando a gente está mergulhado no pecado, a gente não quer ver nem o irmão da igreja. É ou não é? Se o pastor passar, está doido, atravessa a rua. O líder de célula, o cara sai correndo. É isso que acontece, porque o pecado, ele, a gente sabe que depois que a gente comete o pecado, que a gente erra, algo não fica legal no nosso coração. Sabe por quê, meu irmão? Porque você já sentiu da presença de Deus. Você sabe o que é estar na presença de Deus. E foi isso que aconteceu. Adão e Eva já tinham provado estar na presença de Deus. E quando eles pecaram, desobedeceram ao Senhor, quando Deus passou, eles se esconderam, porque eles estavam com vergonha, porque estavam nus. Conhecer o que era mal. Deus é um Deus maravilhoso, ele não quer que conheçamos a maldade, que a gente viva no inferno. Não. Ele quer que você tenha paz na sua casa. Ele quer que você desfrute do seu casamento, dos seus filhos. Ele quer que você tenha comunhão com os seus. Ele quer que a sua casa seja inundada pela glória dele, pelo Espírito Santo, pelos anjos. Ele não quer que você viva nas trevas. Eles se esconderam. E o interessante é que quando essas pessoas são confrontadas, né, chega no confronto, quando as pessoas, você chama essas pessoas para dizer, olha, você não fez certo, a primeira coisa que elas fazem é botar a culpa em alguém. E quando Deus chamou Adão, ele disse, foi a mulher que tu me deste. Quando Deus chamou Eva, ela disse, foi a serpente. Meus irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Para que a gente possa mudar a nossa vida, a nossa história, é preciso se arrepender verdadeiramente. Não precisa dar desculpa nenhuma. É só chegar diante de Deus e reconhecer. Eu falei, Senhor, realmente o que eu fiz não agrada o teu coração. Eu falei com a minha casa, com a minha família, com a minha mãe. Eu falei com meus filhos. Eu, como filho, falei com meu pai. Eu falei com meu irmão. Mas, pai, eu estou aqui na tua presença. Eu quero arrependimento. Eu quero uma nova história. Ei, meu irmão, não sei como você chegou aqui hoje, cheia de aflição, cheia de tristeza. Mas hoje você tem a oportunidade de se arrepender diante dele. Hoje Deus quer restaurar a sua casa, você como filho, você como pai, como marido, como mulher, como homem, hoje o Senhor vai te restaurar. Sabe por quê? Porque o evangelho não é sobre uma vida perfeita, nunca vai ser, nem de uma vida intacta. O evangelho é sobre continuar, o evangelho é sobre bater as poeiras e seguir em frente. O evangelho é sobre seguir. Não tem ninguém perfeito. A sua família não vai ser perfeita, a minha não é perfeita, a de ninguém é perfeita. Mas o evangelho é isso, é buscar. Buscar cada vez mais ser melhor, um homem melhor, uma mulher melhor, um filho melhor. Olha o que a Bíblia diz para os filhos, filhos. Olha o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 3. Vós, filhos, sede obedientes e vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, sejas de longa vida sobre a terra. Sabe, tem muitos filhos aí desonrando pai e mãe. Tem muitos filhos desobedecendo, enganando, mentindo. Sabe, você dá uma direção e nas suas costas eles fazem diferentes. Tem muitos filhos desonrando. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você que é adolescente, que é jovem, vai desonrando teu pai que tu não vai ter vida longa. E assim é o que diz a palavra. Não é pastor Bruno que está dizendo. Você precisa honrar, obedecer, viver debaixo do que ele está determinando para você. Porque do mesmo jeito que Adão e Eva desobedeceu a Deus, quando você desobedece o seu pai, a sua mãe, você desobedece a Deus. Porque Deus deu autoridade ao seu pai e à sua mãe de criar você, de direcionar você. Quando você desonra um pai e uma mãe, você está desonrando a Deus. Olha o que a Bíblia diz também para os pais. E vocês, pais, não provoquem a ira dos seus filhos, mas criem eles em disciplina e admoestação do Senhor, ou seja, advertindo sempre no caminho do Senhor. Porque tem muito pai também, viu? Misericórdia, que humilha filhos. Eu já vi várias vezes. Absurdo. E você está no mercado e o pai olhar para o filho e xingar de um jeito, profetizar palavras de maldição, só porque o filho fez algo diferente, porque caiu um negócio e o cara chama, só não chama ele de bonito, causando ira no coração do filho, trazendo maldição sobre a vida dos próprios filhos. Olha o que a Bíblia diz para os pais também. Vocês, bispo, por que a Bíblia diz bispo? Porque você é o sacerdote da sua casa, é você que é o homem de Deus, é aquele que protege, que é provedor, e diz, governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sujeitos a vocês com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como você cuidará da igreja de Deus? Não adianta você estar aqui servindo em ministério, liderando células, se você não cuida nem da sua casa, se você não sabe nem educar seus filhos, se você não é provedor, se você não cuida da sua mulher, se você não a ama. Não. Vê o que a Bíblia diz também. aos cônjuges, aos casais. Lá em Efésios 5:28, assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Mas como assim, pastor? Que negócio é esse? Quem ama a mulher ama a mim mesmo. Se eu amo a minha esposa, eu amo a mim mesmo. É. O que é que a Bíblia diz? Que quando a gente se casa, nós somos uma só carne. Da onde foi que Eva veio? Da costela de Adão. É uma só carne. Se você ama a sua mulher, você ama você mesmo, porque foi de você que ela veio. Aí tem um monte de marido aí xingando a mulher, chamando ela de tudo. Não, meu irmão, tu tá degradando o teu próprio corpo. É uma só carne. Colossenses 3:19 diz: vós maridos, amai as vossas mulheres e não a tratais asperamente. Tem cara que é um jumento, desculpa a palavra. E chega em casa dando coice. Olha o que a palavra diz, meu irmão. Deus vai cobrar de mim e de você. Lá em Efésios 5, 22 e 24, vocês mulheres, submetam-se aos seus maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Mas, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também vocês mulheres sejam sujeitas aos seus maridos. Eu amo a Bíblia porque ela faz uma comparação muito legal de Cristo com a igreja, o marido e a esposa. A Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja, assim como o marido é o cabeça da mulher, é o cabeça da casa. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo, assim como a mulher é o corpo do marido. Olha que interessante, é uma só carne. A Bíblia diz que, assim como Jesus ama a igreja, que é o corpo, os maridos devem amar as suas esposas. Olha como isso é forte. A Bíblia diz que Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. Você é o marido, a sua esposa é a sua mulher, a noiva. Eu não sei se você está entendendo, é uma comparação entre Cristo, a igreja, o marido, a esposa. Ele é o cabeça da igreja, ele é o cabeça da casa. Mas infelizmente o diabo quer distorcer tudo. Infelizmente tem filho governando dentro de casa. Tem filho mandando pai e mãe calar a boca. Eu sempre digo lá em casa: filho é para servir pai e mãe. Não, como assim, pastor? É para servir pai e mãe, meu irmão. Quando ele for pai e mãe, os filhos dele vão servir eles. Pastor, sabe, lá em casa eu já ensinei desde cedinho. A menina tinha pequenininha: mamãe, me dá água, papai, me dá água. Aí um dia eu fui lá, da cama, né? Vai lá buscar água. Não, mas eu quero água aqui. Eu: não, faz o seguinte, tu vai lá, pega a água e pega pro papai também, que eu tô morrendo de sede. Foi lá, pegou a água dela, pegou a minha, me deu. Obrigado, filho, eu te amo tanto. Obrigado por servir o papai, viu? Para que eles possam entender qual é o lugar deles. Não que eu não possa pegar uma água para minha filha, eu posso pegar. Mas eu já ensino antes para ela entender que não vai ser sempre que eu vou pegar. Que quando eu quiser água, ela vai lá buscar para mim. São meus filhos. Quem governa a casa sou eu, é a mãe delas. Você está entendendo, gente? É preciso a gente identificar qual é a raiz de tudo, do problema. Você identificou a raiz, corta. Começa a plantar novamente. Para que aí sim o seu jardim possa florir verdadeiramente de acordo com a palavra de Deus. Segundo ponto. Quebre os padrões familiares de fracasso, trazendo o padrão de Deus. Mas como assim, pastor? Está na hora da gente quebrar esses padrões de famílias fracassadas. Está na hora, meu irmão, não sei se você está entendendo, a gente está no mês da família, a gente vai ter encontro de casais, conferência de casais, a gente vai ter todas as quartas-feiras essa série de mensagens de famílias indestrutíveis. Eu não sei se você está entendendo o que é que Deus quer ensinar aqui para a gente, para que a gente tenha uma família fortalecida em Cristo Jesus. Está na hora da gente quebrar padrões familiares de fracasso e trazer o padrão de Deus para a nossa casa. E o padrão de Deus tem uma escala de valores. E qual é essa escala de valores que a gente vai fazer? A nossa primeira coisa, nosso top 1 da nossa escala de valores, do que é que a nossa família valoriza, quem? Deus. O primeiro ponto é Deus. O segundo ponto nessa escala de valores é a família. E o terceiro ponto, trabalho e demais coisas, que se inclui também a igreja. Entenda, tem muita gente invertendo valores, tem muita gente botando a família como prioridade, onde Deus é a nossa prioridade. Eu tenho uma filha de 7 anos também, e eu ensinei ela desde cedinho. Eu disse: filha, quem é que papai ama demais? Você ama. Aí eu: mas quem é que papai ama mais do que qualquer coisa? Ela faz: Deus. Mas na primeira vez que eu fiz isso com ela, ela disse: é a família, papai. Não, deixa eu te ensinar, é Deus. Você, minha filha, você ama, que eu amo demais o Senhor, a mamãe, minha irmã. É, mas acima da gente, você tem que amar a Deus. E hoje, eu já fiz esse checklist de hoje, vamos ver se está em dia. Eu chamei ela e disse: eu te amo tanto. Ela: eu sei, papai, eu amo tanto a minha família. Ela: eu sei, papai, porque quando a gente vai estudar a palavra, Deus ministra o nosso coração. Eu falei: quem é que papai mais ama? Ela disse: é Deus, papai, está fácil. Você está entendendo? É Deus. Deus é a nossa prioridade, porque quando a gente entende que Ele é o nosso Senhor, Ele é aquele que nos criou. Foi o que aconteceu com Adão e Eva, eles não entenderam, o Criador estava ali, eles desobedeceram aquele que os criou, aquele que deu algum jardim, deu tudo para que eles pudessem governar. Ei, o Adão e Eva estavam num lugar, num paraíso maravilhoso, mas eles deixaram, abriram brechas para que o diabo entrasse na sua família. Eles desobedeceram, sabe o que eles fizeram com prioridade? Disse: Deus, eu não estou nem me importando contigo, eu tiro você do primeiro plano, te coloco abaixo dos meus desejos. Eles comeram fruto por causa de desejos carnais, porque queriam ter entendimento. Meu irmão, Deus está aqui hoje dizendo para mim e para você: tem que colocar Ele em prioridade na nossa vida, na nossa casa. Ele é o primeiro. Aqui em Marcos 12, 28, 31, eu vou só chegar no trecho importante. Qual é o maior dos mandamentos? E aqui diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Acabou, irmão. Amar a Deus acima de qualquer coisa. Vamos resumir. Amar a Deus acima de qualquer coisa, de qualquer pessoa. Tem gente endeusando marido, tem marido endeusando mulher. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Tem gente colocando filho como Deus dentro de casa. Não, porque não pode isso, porque fulaninho vai chorar, porque ele não vai dormir. Ei, tem gente deixando de abrir célula porque tem filho. Bota o filho para dormir, ou então manda ele ficar na célula. Abre a célula, o importante é Deus, é falar da palavra. Ele tem que se acostumar com a sua doutrina, porque quem governa a sua casa é você. Está na hora de quebrar padrões fracassados para implementar o padrão de Deus na sua casa. Coloque Deus como prioridade, coloque a sua família como segundo. Ah, pastor, é porque lá em casa meu pai, o senhor não sabe, meu pai só pensa em trabalho. Meu pai trabalha, só faz isso, não tem tempo. Deixa eu dizer uma coisa para você. A prioridade depois de Deus é a sua família. Aqui na Igreja do Amor a gente sempre aprendeu, o pastor sabe aqui, pastor Gustavo, a gente sempre aprendeu com o paizão aqui, que a gente tem que ter o dia da família. Os líderes sabem que é o dia da família. Você separa um dia para sua família, um dia para você sair com sua esposa, seus filhos, comer alguma coisa, tomar um sorvete. Ah, pastor, não tenho dinheiro. Não, meu irmão, não sei. Passeia no parque, que é de graça, faz alguma coisa. Mas você tem que ter um tempo de comunhão, um tempo para parar, sentar no banco, escutar seu filho, sua filha, escutar sua esposa. Você tem que colocar como prioridade na sua vida, depois de Deus, a sua família. Depois vem o seu trabalho, vem a sua igreja, vem seu ministério. Aí sim você vai poder servir. Porque não adianta você estar aqui hoje servindo a Deus, fazendo isso, fazendo aquilo, liderando célula, se você não cuida nem da sua casa, da sua família, se você não tem o seu devocional com Deus, dando aquele tempo, priorizando aquele tempo para Ele. Não adianta. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, eles tiraram Deus do topo. Muito menos lembraram da sua família. Mas eu quero declarar sobre a sua vida hoje: você não vai precisar comer mais do fruto proibido. Não sei se você está entendendo. Você não vai precisar mais comer do fruto proibido. Não. Hoje a sua prioridade vai ser Deus. Hoje, depois vai vir sua família, depois o trabalho, a igreja. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Hoje você não vai mais comer do fruto proibido. Sabe por quê? Hoje você vai comer da mão de Deus. Porque quando a gente come da mão de Deus, a gente come do pão vivo. Do pão vivo. Aquele pão que nunca dá fome. Aquele pão que muda a nossa vida, a nossa história. Não precisa comer de fruto do pecado, das trevas. Porque o pão da vida está aqui para mudar a minha e a sua história. Deus nos fez, meu irmão, minhas irmãs, para que a gente possa usufruir de tudo que Ele criou, de tudo, da natureza, das belezas, das maravilhas, de tudo. Mas muitas vezes, o que é que acontece comigo, com você? A gente fica pensando na árvore do fruto proibido. Deus te deu um jardim inteiro, a sua casa, a sua mulher, os seus filhos, para você desfrutar, mas você não lembra nem da sua casa, nem dos seus filhos, daquela bênção que Deus te deu, da sua mulher que cuida de você, e você, esposa do seu marido, que está ali ralando, cuidando da sua família. Você fica preocupado pensando no fruto que você não pode comer. Está na hora da gente usufruir de tudo que Deus criou para a gente. Está na hora da gente usufruir de todo o jardim. Claro, sempre vai ter algumas árvores que a gente não vai poder comer. Mas o que importa se tem um jardim inteiro? O que importa? Terceiro e último ponto. Seja a resposta que a sua casa precisa. Como assim, pastor? É, seja a resposta que a sua casa precisa. Você que é filho, que é jovem, que é adolescente, seja a resposta que a sua mãe precisa, que o seu pai precisa. Você que é pai, que é mãe, você que é marido, que é esposa, seja a resposta que seus filhos precisam. Você tem que ser a resposta. Você tem que viver, demonstrar amor. Você tem que ser generoso. Você tem que ter um coração perdoador. Você tem que ser a resposta. Porque se você não for a resposta, não vai ter família indestrutível. A gente só vai ter uma família blindada, firmada na rocha, quando a gente é resposta. Mas como assim, pastor? A gente tem que ter amor, demonstrar amor. E o amor muitas vezes tem que ser falado. Quantas vezes você diz para sua esposa que ama, para o seu marido? Quantas vezes, meu irmão, você olha para o céu e diz: Deus, eu te amo? Quantas vezes você chama o seu filhinho, a sua filhinha, mesmo perreando, cheio de problemas, chorando muito, dizer assim: eu te amo? Você já falou isso hoje para alguém da sua família? O quanto você ama? Porque essa demonstração de amor muda ambientes. A demonstração do amor é como se o Espírito Santo se achegasse perto de você. Sabe, quando você olha para o seu filho e diz assim: eu te amo do jeitinho que você é, meu filho. Você me aperreia, mas eu te amo. Minha esposa, eu te amo. Meu marido, eu te amo. Meu irmão, a minha mãe, eu te amo. Pai, mãe. Ei, eu não sei se você está entendendo. Quanto mais você fala, mais você atrai a presença de Deus. Será que você já falou isso hoje para alguém que é da sua família? Lá em Colossenses 3:14 diz: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. o elo perfeito. O elo perfeito para constranger, o elo perfeito para perdoar, o elo perfeito para trazer arrependimento, o elo perfeito é o amor. Você ama a sua família? Você ama a sua família? Ah, pastor, mas o senhor não sabe. O senhor sabe o que meu pai já fez comigo. Ah, pastor, eu só sou um adolescente, mas o senhor não sabe como ele já me bateu. Pai, o senhor não sabe, pastor, o que ele já fez, o que ela já fez. Pastor, eles nem me querem em casa. Pastor, olha, eu estou escutando até essa mensagem, mas eu nunca vou ser um pai como Deus quer que eu seja, porque eu nunca tive um pai como exemplo. Deixa eu dizer uma coisa para você: quem vai determinar se você vai ser um pai ou uma mãe de acordo com os princípios de Deus não é o pai que você não teve ou a mãe que você não teve. Já comece sendo um filho de... comece a ser um exemplo de filho, porque se você for um bom filho, mesmo que você não tenha tido pai, Deus vai te fazer um bom pai, Deus vai te fazer uma boa mãe. Mesmo que você não tenha tido ninguém, tenha te criado, tenha sido criado pela avó, se você for fiel como um filho de Deus, Ele te fará um exemplo de pai e de mãe. Seja generoso, generoso com a sua casa. Sabe, muitas vezes a gente ajuda os de fora, mas os nossos a gente não estende a mão. A gente não consegue ter empatia pelo sangue do nosso sangue, aqueles que dividem a nossa casa conosco. A gente precisa também ser perdoador, porque, ei, se não tiver perdão dentro de uma família, não tem uma família firmada na rocha, não tem como. Porque a gente sabe, família é família, meu irmão. Às vezes a gente briga, no outro dia está abraçando, está amando, é desse jeito mesmo, porque só sabe quem convive. É verdade. Mas se tivermos um coração realmente perdoador, se tivermos a capacidade de perdoar, tudo é restaurado dentro da nossa casa. O amor prevalece, o elo prevalece. Lá em Mateus 5, 23 e 24, a palavra diz: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Olha que coisa forte. Você não pode nem ofertar nada a Deus, nem o seu coração, nem recursos, porque se você tiver brigado com alguém da sua família, Deus não vai aceitar o seu coração. Eu sei que tem gente que chegou aqui hoje, eu sei, brigado com pai e mãe. Eu sei que tem filho que chegou aqui hoje que não está nem falando com o pai. Eu sei que tem pai que chegou aqui hoje que não quer nem conversa com o filho. Tem casais que chegaram aqui hoje brigados. Mas se você quer ter a mão de Deus sobre a sua casa, está na hora de perdoar. Está na hora de amar. Fica de pé no seu lugar. Está na hora de perdoar. Hoje Deus nos trouxe aqui para a gente entender o conceito de ser uma família indestrutível. Hoje, meu irmão, Deus nos trouxe aqui para a gente iniciar essa série, uma série poderosa que vai mudar a nossa vida, que vai mudar a nossa casa, o nosso ambiente familiar. Hoje Deus nos trouxe aqui para que você não possa faltar uma quarta-feira, porque cada ministração vai tocar o seu coração, cada ministração vai mostrar o caminho que você tem que seguir para construir uma família indestrutível, uma família inabalável, uma família firmada na rocha. Hoje Deus nos trouxe aqui para que a gente possa se arrepender diante dele, para que a gente possa perdoar aquele que nos ofenderam. Ei, eu não sei se você chegou aqui magoado com seu pai, com sua mãe, com seu marido, mas hoje é uma noite para você sair daqui cheio do Espírito Santo, olhar para a cara dele e dizer: eu te amo, eu te perdoo, me perdoa, eu quero ter uma família indestrutível.